Agora são 10 horas 36 minutos e nós vamos conversar agora sobre gestão aqui no CBN Maringá, primeira edição. Vamos falar sobre empresas, futuro das empresas em período de pandemia. Meu convidado para essa conversa, que você pode acompanhar pela nossa live no facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube, é o mestre em ciências sociais, pós-graduado em gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos. Ele é MBA em gestão de estratégias e empresas. Eu converso com Luciano Santana Pereira, que além de tudo é professor também, né, e pós-graduado em psicopedagogia. Luciano, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Luciano, vou falar de uma coisa que é a dor de muitos empresários hoje. Todo mundo sabe que de uma certa forma, não vou dizer todos, tem algumas empresas que se deram bem no ano passado, tiveram índices de crescimento até significativos. Mas nós temos uma grande parte das empresas, principalmente micro e pequenas empresas, passando por dificuldades. E é claro que você tem que pensar em algumas decisões duras. Demissões, corte de gastos, mudança de estratégia, futuro. Minha pergunta para você, para a gente começar a nossa conversa, é simples. Um bom gestor de pessoas, um bom gestor à frente de uma empresa, qual o melhor comportamento que ele tem num momento como esse?
Pergunta complexa, Gilson.
Vamos lá, vamos começar.
Uma pergunta de R$1 milhão, né? Mas o que eu acompanhei, Gilson, o que eu pude observar, né, ao longo de 2020, como parceiro, né, de alguns empreendedores, amigo, acompanhando, né, pessoas que empreendem, e também partindo aí da ideia da docência, de ter esse modelo, né, de como que poderia se comportar e tudo mais. O que eu pude perceber, e ficou muito evidente ao longo de 2020, e agora, 2021 também, né, parece que o ano não terminou, né, parece que só emendou, mas a ausência do planejamento. Ficou muito evidente que as empresas, de uma forma geral, trabalham com um fluxo de caixa muito enxuto, muito curto, e naquele momento que ela precisou ter um fôlego, não teve esse fôlego, e não tinha uma... claro que nenhuma empresa se prepara para uma pandemia ou monta um planejamento estratégico de longo prazo pensando em situações dessa forma.
Ninguém em 2019 colocou pandemia, não, em 2020, né?
Isso, não, ninguém, é muito difícil, né? Até os mais cartesianos, eles acabam talvez não chegando a esse ponto. Mas, de uma forma geral, principalmente a micro e pequena empresa, a média empresa, sofreram muito, entraram em colapso rapidamente, né? Entraram praticamente numa tomada de decisão baseada no desespero e na sobrevivência. E o que levou aí, em algumas situações, a equívocos, a perda de oportunidades e algumas coisas nesse sentido. Então eu percebi assim, a ausência do planejamento muito forte. E aí, enquanto gestor, enquanto administrador, né, gerente, enfim, empreendedor, a importância da capacidade de observação, Gilson. Acho que foi um momento em que muitas decisões foram tomadas de forma repentina, de forma, como eu falei, quase que desesperadora, mas a observação, a busca por alternativas fizeram, em alguns casos, empresas a se reinventarem, levaram as empresas a se reinventarem, a encontrar novos nichos, a encontrar oportunidades e, de alguma forma, se manter. Não vou dizer que está bem, ninguém está bem, mas se mantiveram atuantes, conseguiram manter minimamente os seus custos, pagar, né, as suas despesas, mão de obra, folha, etc. Então, eu penso que o bom gestor hoje é aquele que tem conseguido respirar, tem conseguido observar o que está acontecendo e antes de tomar uma decisão, principalmente uma decisão que possa impactar mais profundamente o negócio ou com as pessoas, ele tem dialogado mais. Aquele que busca o diálogo, tem buscado alternativas, tem buscado soluções, e aí eu remeto, Gilson, a uma questão que talvez seja um pouco ausente no ambiente corporativo, que é a humildade. Então, sabe, a humildade de perguntar para o funcionário alternativas, o que ele pensa, o que ele tem de sugestão também, de perguntar até para o concorrente, de perguntar para um colega, de buscar em outros nichos alternativas. É claro que isso são ideias, são possibilidades, isso não garante a solução. Mas eu vi, em alguns casos, empresas que conseguiram ter uma virada, adaptar a forma de entrega, adaptar a forma de venda, adaptar a forma de atendimento e, de alguma maneira, conseguiram surfar melhor essa onda. Então, ó, falta de planejamento, falta de fluxo de caixa, a falta de estratégia, isso aí é cultural, não é porque foi em 2020, não. As empresas brasileiras, elas falam de planejamento estratégico, mas na prática elas não fazem. Tá, fala-se, né, coloca-se num manual, alguma coisa assim e tal, mas só que na primeira dificuldade ali já se deixa de lado aquilo que foi planejado e já vira uma adaptação constante. Então, é uma questão cultural das empresas brasileiras, né? E aí, mais do que nunca, essa questão humana veio à tona. Essa questão, eu sempre brinco, né, que o bom profissional, ele transpareceu em 2020, né? Aquela empresa que vendia, que estava bem, e eu brinco assim, qualquer um toca uma empresa que estava bem, né? E aí é na dificuldade que a gente vai encontrar ou vai identificar aquele bom profissional, aquele bom gestor, aquele que consegue articular mesmo, né, a estratégia com pessoas, com processos. E em alguns casos, infelizmente não foram a grande maioria, mas em alguns casos isso aconteceu, empresas se reinventaram e tiveram ainda crescimento em 2020.
Aí você colocou uma coisa legal, cultura das empresas. A gente tem muita empresa, que a gente conhece algumas delas tradicionalmente, que na época da crise o gestor centraliza para ele tudo. Ele toma a decisão, aí os colaboradores ficam olhando para o cara e pensando, gente, qual é a próxima decisão que ele vai tomar, né? Estaria aqui ou não amanhã. É hora de fazer o inverso pelo que você coloca. É hora de você abrir o jogo, conversar com a equipe e criar estratégias em conjunto, até para eles entenderem a dimensão do problema e serem também participantes, tanto do problema como da solução.
Perfeito, Gilson. Assim, nunca a palavra colaboração, colaborador, por que que a gente usa esse termo dentro da empresa? Por que não funcionário? Porque o funcionário tem uma função, né, e ele executa aquela função e vai embora, acabou. O colaborador é aquele que tem uma atribuição, sim, definida por um cargo, né, e tal, mas ele enxerga a possibilidade de fazer algo mais, de colaborar com o negócio, porque fazendo bem para o negócio, ele está fazendo bem para ele mesmo, para garantia de emprego, garantia de trabalho, de crescimento e assim por diante. Então, acho que a questão da colaboração, ela nunca foi tão forte dentro das empresas. Só que para isso, Gilson, a transparência na comunicação por parte da empresa, por parte da gestão, ela é imprescindível. Não tem como o colaborador participar desse processo ou colaborar. Se eu, enquanto gestor, não chego para ele e falo, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de ideias, nosso negócio está quebrando, a gente está com dificuldade, e o que que a gente pode fazer para se ajudar? Porque vocês me ajudando, eu ajudo vocês, eu mantenho o trabalho, né? E aí vem eu volto à questão da humildade. Em alguns casos, não sei se foi miopia mesmo, se foi assim uma. Porque foi muito repentino, né, Gilson? Assim, é difícil a gente colocar algumas questões, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo ficou no susto, ficou meio que paralisado um tempo, né? Demorou cair a ficha. E até hoje, talvez, alguns estão esperando que vai passar ainda rápido, né? Ou que vai ser só 15 dias, né? Alguns falavam, não, vai só 15 dias, né? Daqui a pouco passa. E não passou. E a gente vê que mesmo que passe, não volta mais a como era. Não vai voltar. Os negócios não voltam mais, né? Os negócios se adaptaram, o consumidor entendeu essa dinâmica e as empresas precisam entender que esse mercado que ela atua vai voltar com alteração, né? Então eu vejo dessa forma: transparência na comunicação, essa liderança honesta, essa liderança humana, sabe? Uma liderança humanizada. Acho que é imprescindível, Gilson. Ah, você pode perguntar assim, mas Luciano, isso é difícil? É extremamente difícil. Não é simples, né? Você coordenar toda a operação de um negócio, ter nas costas a responsabilidade financeira e econômica de um empreendimento, e ainda assim você ser humano, né? Ser próximo e estar ali. Isso é angustiante, né? Se colocando aí no papel do empreendedor que vive isso, é angustiante, é muito sofrido, né, esse processo de decisão. Mas aí quando ele divide, quando ele compartilha, ele também dilui um pouco esse sofrimento. Ele faz com que as pessoas se preocupem tanto quanto ele, né? E aí deixa de pegar de surpresa, porque se tiver uma decisão um pouco mais radical, ao ponto de, por exemplo, uma demissão ou demissões, aquelas pessoas talvez elas vão entender de uma forma diferente. Elas vão entender que houve uma tentativa, mas que infelizmente não há condições, né? E esse é um ponto importante também, que evita inclusive ações trabalhistas, né? Da forma como o colaborador ele é dispensado. Então, acho que muda um pouco os sentimentos, né, envolvidos aí, que nesse momento está tão aflorado.
E tem uma coisa legal que você colocou, que eu quero explorar um pouquinho mais com você nisso, que é a questão do tempo da pandemia. Ontem eu estava assistindo a um debate sobre saúde, pandemia, e o médico falou assim: olha, a gente não pode ser que esse ano a gente vacine grande parte das pessoas, pode ser que os números comecem a cair esse ano, mas nós vamos conviver com algumas medidas, né, de cuidados com a saúde, higienização, pelo menos até 2022. Quando ele falou 2022, eu falei, putz, 2022, é tempo. Para quem já passou 2020, 2021, 2022, são 3 anos. E ao mesmo tempo as empresas às vezes pensam, qual é o meu fôlego para aguentar tudo isso? E você tem que repensar o seu negócio. Tipo, tem coisa que eu sei que vai passar, mas vai demorar, e tem coisa que não vai mais passar, que veio para ficar, né? Qual seria a tua análise para um gestor poder pensar, gente, o meu negócio não vai ser mais o mesmo, isso eu sei. Ao mesmo tempo tem coisas mais críticas agora que são passageiras. Qual é a grande lição, na tua opinião, como consultor, como analista de gestão? Qual é a grande sacada para você falar, olha, como é que eu começo a se fazer diferente e ao mesmo tempo não me apavorar porque certas coisas são temporárias?
Ó, Jussi, a gente pode responder essa questão por diferentes caminhos, porque, mais uma vez, é uma pergunta que envolve, é complexa, né? Ela envolve uma série de situações, eu vou tentar aqui tangenciar algumas. A primeira questão é, aquele modelo de planejamento que a gente tinha até 2019 não se aplica mais. Planejamento de 5, 10, eu já participei, Gilson, de consultoria, empresa de 40 anos de mercado fazendo planejamento para mais 20 anos de mercado à frente. Era lindo, sabe, assim, fantástico. Claro que eles preveem uma margem, né, econômica, política, uma série de cenários que daí eles vão se adaptando, mas eu lembro, assim, era 15, 20 anos. Nossa, é fantástico, isso não se aplica hoje. Se você conseguir fazer um planejamento de 3 meses, tá bom, né? Dentro do cenário que a gente tem. Então, acho que agora é o momento, mais do que nunca, de manter o controle do negócio, mais do que nunca, manter as pessoas comprometidas com o que está sendo feito na empresa, ao ponto assim, o quadro enxugou, ficaram poucas pessoas, mas a gente precisa que essas poucas compreendam exatamente quais são os seus papéis, o que precisa ser feito e fazer muito bem feito para manter a operação. E aí o gestor, esse empreendedor, ele precisa ter na ponta do lápis, seja a maneira que for, seja na caderneta, seja num software, mas ele precisa ter muito bem o controle daquilo que está acontecendo na empresa, no sentido financeiro, no sentido de caixa, de fluxo de caixa, controle das despesas, procurar otimizar, claro, eu acho que todo mundo já está buscando isso, né? Otimizar os gastos, mas eu acho que esses detalhes vão ajudando para hoje, né? Agora, daqui para frente, como eu falei, eu acho que um planejamento trimestral diluído por mês, tá, com metas atingíveis, com metas bem lúcidas, né? Nada fora da curva, porque não vai acontecer, vai ser muito difícil. E começar a explorar, acho que a inovação dentro do negócio, né? Acho que a questão, como eu falei, são duas frentes. Uma é manter o que está acontecendo para a empresa segurar a onda, e a outra é pensar o futuro no sentido da inovação. Mas como inovar? A inovação vem de gente, a inovação vem de pessoas, a inovação vem da criatividade e do conhecimento que as pessoas têm. E aí vem essa questão cultural, essa questão de voltar para dentro do negócio, de buscar uma referência, uma modelagem com outro negócio, de outro segmento, e trazer de formas como que nós podemos pensar o nosso negócio daqui um ano, ou pós-pandemia, como que vai ser isso. Então, e aí essa inovação ela pode ser disruptiva, você pode reinventar o seu negócio, ou ela pode ser incremental, você pode melhorar etapas, você pode incrementar uma situação no seu negócio que hoje você não tem, que é totalmente offline, e talvez entrar num modelo um pouco mais online, e incrementar inovações, né? Você não precisa reinventar a roda, mas você inova o seu negócio. Para você é uma inovação, para você é uma melhoria significante, né? Ou significativa. Então, nesse sentido, e buscando não perder de vista o que está acontecendo no mercado. O que o consumidor, o seu público-alvo, cliente, né, consumidor, está dando de resposta ao que está sendo ofertado e, principalmente, o que outras empresas da mesma área, do mesmo segmento, têm buscado fazer também. E aí você começa a se diferenciar, você começa a incrementar. Não existe uma receita, Gilson. Infelizmente, né, a gente não tem um modelo pronto, uma receita pronta, que sirva para todo mundo. Mas o mais importante, e que eu deixo aqui para os ouvintes ou para o pessoal que está acompanhando a live, é: não podemos parar. Não podemos parar de criar, não podemos parar de buscar inovação, não podemos parar a nossa operação, não podemos deixar a peteca cair. Eu sei que é difícil, porque às vezes cansa, bate aquele peso, mas nesse momento é o momento de segurar a onda, é o momento de segurar a situação, e aí buscar aquele fôlego para pensar uma possibilidade, nem que não vá ser implementada agora, né? Mas que ela possa já ficar planejada, já arquitetada, e talvez no momento oportuno, numa volta, né, da economia, você já tem e sai na frente, talvez, aí de outros concorrentes.
Luciano, muito obrigado por essa conversa com a gente.
Eu que agradeço, Gilson, pela oportunidade. Um abraço.
Eu conversei com o Luciano Santana. O Luciano, ele é mestre em ciências sociais, tem uma série de pós-graduações em gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos, estratégias empresariais. Conversamos um pouco sobre esse momento, como que os empresários podem administrar um período que é crítico, mas que mais do que nunca tem que conhecer muito bem seu empreendimento, se refazer. Como fazer isso? Esse foi o tema da minha conversa com o Luciano Santana.